Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova a reforma da Previdência e mantém a aposentadoria especial por insalubridade e periculosidade.
Ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, é convidada para comparecer à CPI mista das fake news.
Senado cria comissão externa para acompanhar vazamento de óleo no litoral do Nordeste.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado concluiu hoje a votação dos destaques da reforma da Previdência e manteve a aposentadoria especial por periculosidade e insalubridade.
Os senadores definiram que um projeto de lei será votado pelo Congresso para determinar quais categorias terão direito ao benefício. Repórter Érica Christian.
Após um acordo com o governo, o Senado retirou da reforma da Previdência a proibição da aposentadoria especial por periculosidade e insalubridade. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou que esse destaque protege milhões de trabalhadores como vigilantes e eletricistas.
Já não estava na Constituição e não tinha como deixar lá. Por isso que o destaque que nós defendemos, ele retira esse texto da Constituição, consequentemente a Justiça poderá, como está definido, unindo até o momento, dando ganho de causa para os trabalhadores.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, explicou que um projeto de lei a ser votado em 15 dias pelo Senado vai definir as categorias com direito ao benefício.
Desde 1995 há um vácuo na legislação, o que tem judicializado a questão da periculosidade e alguns excessos estão sendo cometidos. Tanto é que 74 categorias hoje têm decisões de risco de periculosidade na Justiça.
Concluída a votação em segundo turno, a reforma da Previdência será promulgada em novembro.
E a Comissão de Constituição e Justiça marcou para o dia 6 de novembro a votação do relatório sobre as mais de 160 emendas apresentadas à chamada PEC paralela da Previdência.
O relator Tasso Gereissati apresentou suas recomendações nesta quarta-feira. Reportagem de Bruno Lourenço.
O relator da reforma da Previdência e da PEC paralela, Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, acatou algumas emendas, como a que detalha como será a adesão de estados e municípios à reforma. E optou por deixar para a legislação complementar a questão da tributação de entidades filantrópicas.
Nos próximos dias apresentaremos projeto de lei complementar regulamentando essa questão. O aprofundamento desta discussão nas últimas semanas permitiu que conhecêssemos belíssimas iniciativas de verdadeira filantropia no país, mas também trouxe perplexidade diante de uma realidade de muitas irregularidades, como demonstrado pelo Tribunal de Contas da União.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, marcou para o dia 6 de novembro a votação do relatório de Tasso Gereissati.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defendeu a liberação do seguro defeso aos trabalhadores que vivem da pesca artesanal, mas que estão impedidos de atuar por causa do óleo na costa do Nordeste.
Segundo ele, devido ao desastre ambiental, muitos trabalhadores estão com dificuldades econômicas e sem condições de sustentar suas famílias. Por isso, devem ter direito ao seguro defeso.
Otto disse ainda que o benefício não pode ser interrompido após a limpeza das orlas, porque há a possibilidade de os resíduos do óleo continuarem a comprometer a vida dos peixes que estão na área atingida.
Para encontrar a solução de quem vive da pesca artesanal, daqueles que sustentam as suas famílias pelo seu trabalho, que não é fácil trabalhar, já que não tem as condições técnicas ideais para pescar e buscar o seu sustento da melhor forma. Espero que realmente a ministra Tereza Cristina possa atuar rapidamente, identificar o período que não vai ter condição da pesca artesanal e fazer o pagamento regular do seguro.
A CPMI das fake news aprovou uma série de convites e convocações.
Devem comparecer à comissão a ex-líder do governo, Joyce Hasselmann, a deputada Gleisi Hoffmann, o assessor da presidência da República, Felipe Martins, e o empresário Luciano Hang. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Entre as dezenas de convites e convocações estão a do assessor da presidência da República, Felipe Martins, a deputada Gleisi Hoffmann, o empresário Luciano Hang, das lojas Avan, o general Carlos Alberto, do Santos Cruz, o jornalista Alan dos Santos, do site Terça Livre, e a ex-líder do governo, deputada Joyce Hasselmann. A presença de Joyce foi defendida pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
Ela afirma que não tem medo de milícia e sabe o que todos eles fizeram no verão passado.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, afirmou que muitos dos requerimentos de convites e convocações que estão sendo aprovados pela CPMI não colaboram com o objetivo da comissão.
Porque a gente olha aqui, quem é que está vindo aqui? Parece até um sarau da Globo. Enfim, já perdeu-se totalmente o propósito dessa CPMI.
Entre os requerimentos aprovados estão ainda convites para representantes da Agência Lupa, do site boatos.org, do portal Aos Fatos, do projeto Fato ou Fake, do G1, e do Estadão Verifica, do jornal O Estado de São Paulo.
O plenário do Senado aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos do vazamento de óleo que atingiu praias no litoral do Nordeste.
De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, um grupo de 8 senadores vai visitar as localidades afetadas e se reunir com autoridades e representantes da sociedade civil dos estados que enfrentam a contaminação.
Segundo ele, um dos objetivos é encontrar os responsáveis por este grave crime ambiental.
O objetivo é esse, acompanhar, monitorar, buscar informação do que está acontecendo para, ao final, responsabilizar quem, de qualquer forma, que concorreu para esse fato. Seja a título de dolo, intenção, seja a título de culpa, quando ele deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, até mesmo aquele que agiu com aquele comportamento inativo, a inação, a omissão, porque a omissão também é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado.
A comissão externa terá 180 dias de funcionamento e, ao final, apresentará um relatório solicitando providências ou fazendo recomendações.
O Congresso Nacional está reunido neste momento em sessão conjunta para a votação de créditos, entre eles um no valor de R$ 40,5 bilhões de reais para a Petrobras e para o pagamento por exploração do pré-sal. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Um dos créditos de maior valor é o que libera R$ 40,5 bilhões de reais. Desse montante, a Petrobras vai receber R$ 34,6 bilhões referente a uma dívida da União com a estatal. Outros R$ 5,8 bilhões serão repassados neste ano para estados e municípios dentro da seção onerosa. O Congresso Nacional aprovou recentemente a partilha do excedente do pré-sal. O mega leilão previsto para novembro renderá R$ 106 bilhões. Desses, R$ 22 bilhões serão repassados para estados e municípios. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, que foi o relator da partilha da sessão onerosa, explicou que esse crédito vai garantir que o dinheiro chegue aos governadores e prefeitos.
E agora vai se dar a autorização orçamentária para que efetivamente essa nova receita, parte desse recurso, será destinada ao pagamento de uma dívida antiga que o governo tem com a Petrobras e outra parte será destinada a estados e municípios.
Ao todo, o Congresso Nacional acabou de aprovar 15 créditos que liberam mais de R$ 44 bilhões de reais do orçamento. Os recursos serão destinados para diversos ministérios e para o Poder Judiciário. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, manifestou preocupação com a reduzida porcentagem do orçamento dedicada à educação e à saúde, se comparada com o que é gasto com a Previdência. Nesse sentido, apontou a necessidade de garantir um reordenamento orçamentário e financeiro para o governo, com a aprovação de outras reformas estruturais, além da previdenciária.
Para Marcos Rogério, é preciso reduzir o custo da máquina pública e uma reforma administrativa é urgentemente necessária. Acrescentou que o perfil do servidor público precisará mudar rapidamente para se ajustar a um Estado mais eficiente.
Não há lugar para o populismo. Respeitosamente, não cabe espaço para o populismo. O país exauriu, as contas públicas exauriram. O país está quebrado. Os tempos que estamos vivendo não comportam mais a defesa de direitos irrealizáveis. Não basta ter direito, não executáveis. É preciso garantir, mas ter a condição econômica financeira para fazer cumprir.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.